Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
A saúde pública no Brasil agoniza. Faltam medicamentos e também profissionais. O professor André Lucirton Costa, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, tem como temas principais em suas pesquisas organizações de saúde e sistema de saúde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações e o nosso convidado é o professor André Lucirton Costa. Bem-vindo, professor.
Muito obrigado, Mel. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando sobre esse tema.
Professor, na sua visão de especialista, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um raio-x da saúde no Brasil.
Teve um trabalho de 2011 da Fiocruz, né, dos pesquisadores da Fiocruz, que aponta um retrato bem interessante sobre a saúde do Brasil, né? A saúde do Brasil ela tem uma estruturação recente, né, com a Constituição de 88, que criou o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele tem um conceito de gestão muito bom, né, um conceito de saúde também muito bom, né, sobre a utilização dos recursos disponíveis de saúde e buscando o melhor aproveitamento, tá certo, desses recursos. Além disso, antes de 88, a saúde não era universal. Então, só quem tinha carteira de trabalho, tá certo, poderia recorrer ao sistema de saúde público. E a partir de 1988, isso mudou, né? Não só na saúde, na educação também. A Constituição de 88 foi responsável por trazer para dentro do sistema um contingente considerável de pessoas, né? E esse contingente considerável de pessoas, além de outras coisas, né, foi absorvido pelo sistema de saúde que incorporou aproximadamente 50 milhões de pessoas nesse período, né, novas pessoas nesse período, que não tinham acesso ao sistema de saúde. Né. E nesse período, né, a partir da década de 1990, o sistema foi sendo criado, foi sendo operacionalizado, tá certo, da maneira conceitual como ele foi proposto. Né? E como é que ele foi proposto? Ele foi proposto dentro de uma estrutura que divide a funila, tá certo, os tratamentos, entre os tratamentos de atenção primária, né, que é a saúde da família, as unidades básicas de família, que atende a população dos mais diversos tipos de problemas e que encaminha, tá certo, essa população, se for preciso, dada a gravidade do problema de saúde que as pessoas têm, para os setores secundários, que são especialistas, né, são lá os cardiologistas, né, nefrologista, todos esses especialistas, ou se o caso é muito complicado, para o nível terciário. Tá certo? Aí são grandes hospitais e escolas que o país tem, os hospitais de maior complexidade tecnológica, né, com muito mais recurso. E essa estrutura, esse afunilamento, ele se dá porque os estudos mostram, né, e o sistema de saúde do mundo também fazem isso, né, que os problemas básicos da população são resolvidos na atenção primária, né? 70%, 75% dos problemas são resolvidos na atenção primária. Você vai lá, tem essa atenção, tem sua atenção, o médico faz algum diagnóstico, eventualmente dá alguma terapia, tá certo, para a pessoa fazer, ele volta e sara, né? Uhum. Esse é o sistema, esse começa a ter complicações, ele precisa passar por um especialista, mas vão poucas, ou uma quantidade muito menor de pessoas para esses sistemas mais especializados. Nesse sistema especializado, ele tem maior densidade tecnológica, tá certo? E maior custo, porque você tem que fazer investimento em equipamento, o tipo de atenção é diferente, né? No sentido de precisar eventualmente de internação, precisar de outras terapias ou até mesmo outros exames para tentar concluir o diagnóstico terapêutico ou mesmo fazer a terapia. Tá? E esse sistema começou a ser montado, tá certo? A partir da década de 90, e nós estamos na construção desse sistema. Ainda na construção desse sistema. Então, junto com isso, essa incorporação dos 50 milhões de pessoas, tá certo? E a reestruturação para atender esse conceito.
Isso, teoricamente, então, foi bom. Né? Houve, então, lá na Constituição de 88, uma democratização da saúde, né? Se agregou todos esses 50 milhões de pessoas, né? E ela funciona, esse sistema funciona hoje?
Olha, se a gente for pegar indicadores, né, de mortalidade, né, algumas causas de morte que no passado eram bastante recorrentes, hoje não existe mais, tá certo? O principal número é a relação materno-infantil, tá certo? Os nascimentos, morte de recém-nascidos, todos esses índices que estão relacionados com a atenção básica, né? O saneamento, tá certo? Não efetivamente só as atividades de saúde, eles melhoraram, né? No país, como análise da... se você for fazer análise desses indicadores, né? Então, eu não sei se eu concordo muito que a saúde do Brasil piorou, porque tem números que mostram ao contrário, tá certo? Sim. Dessa opinião geral. O que existe no país é uma relativa desorganização do sistema, né? No sentido que também há estudos mostrando que a atenção básica, o resultado da atenção básica está aquém daquele esperado. Você, por exemplo, tem indicadores que a população ela caminha muito mais para os pronto atendimentos, para urgência e emergência, tá certo? Do que efetivamente acessa ao sistema de saúde na atenção básica, nas UBDSs, né? E por que isso acontece? Porque a população não vê resolutividade nessa atenção básica. Então, vai marcar uma consulta, tem uma fila de espera muito grande. O programa de saúde da família não faz a visita que deve fazer para essa população, né? Ela fica desassistida, tá certo? Dentro da atenção básica. E aí, qualquer probleminha que tem, vai para urgência e emergência. Então, as filas da urgência e emergência, elas começam a se multiplicar. Esse é o problema de organização que eu estou falando, né? E em contrapartida, você tem unidades de atenção básica, tá certo? Mais vazias, né? Que não efetivamente cumprem o papel dela, tá certo? Com os profissionais que estão contratados para fazer aquela atividade, né? E é um problema de fluxo, tá certo? De pessoas, né? No meu ponto de vista, cria essa desorganização do sistema.
Seria a má gestão, o professor Lucirton, que causa isso?
É a gestão, tá certo? Porque, assim, o mal, o bom, é uma coisa, assim, difícil da gente falar. Uhum. O que a gente precisa, o que acho que o sistema precisa fazer é efetivamente fazer funcionar a atenção básica. Precisa ter um investimento na atenção básica, de gestão, de controle, tá certo? Que possa efetivamente demonstrar e trazer a eficiência que precisa ser trazida para essa atenção básica. Precisa entender por que é que tem a fila. Como que é a agenda dos profissionais de saúde que estão trabalhando naquele setor? Como que é o acompanhamento das famílias, tá certo? Para a saúde da família. Hoje nós temos a possibilidade de usar tecnologia de informação disseminada pela população, né? O Brasil é um dos países que mais tem celular per capita no mundo, tá certo? Né? Que é disseminada na população, que essa tecnologia de informação, ela pode auxiliar, por exemplo, você fazer acompanhamento de famílias ou de pacientes, tá certo? Junto ao programa de saúde da família e fazer uma prevenção muito mais do que ações corretivas, né? Você precisa colocar a saúde para fazer a prevenção, para fazer o acompanhamento das famílias, né? O sistema de saúde para fazer isso. Então, assim, você precisa organizar esse é o grande desafio que eu particularmente acho do sistema de saúde. Nós temos já uma densidade tecnológica instalada no país, né? A gente vê aqui o Hospital das Clínicas, né? Que ele é referência mundial para várias coisas, uhum. Que essa tecnologia já está embarcada no país, né? A gente tem acesso a essa tecnologia. Não é um problema de tecnologia, é um problema que a gente tem, que é de organização do sistema, de organização desse fluxo dos sistemas que fazem as transferências entre o primário, o secundário, o terciário, tá certo? Como que é feito essa transferência, né? A gente precisa ter publicizado, né? Ter público as filas, né? A gente tem já organizado as filas dos transplantes, mas a gente não tem organizada, por exemplo, a fila da ortopedia. Tem uma conhecida que torceu o pé, foi fazer uma consulta, foi indicado para fazer uma consulta com um ortopedista. A consulta demorava 6 meses.
E o pé torcido.
Né? E não dá, tá certo? Não dá para admitir uma coisa dessa, né? Tem alguma coisa errada, tá certo? Né? Dentro da escala que está sendo estabelecido, da demanda e a quantidade de médico que está precisando, né, desses horários, tá certo, que são agendados os pacientes, toda uma análise que aí eu chamo de análise administrativa, que está relacionado com o atendimento de saúde, tá certo, mas é a organização dessas equipes, a organização dessas unidades de saúde dessa forma.
Com relação às verbas da saúde pública hoje no Brasil, o que o senhor tem a dizer?
Existe o maior problema da questão financeira, do financiamento do SUS, é que boa parte da atenção da saúde fica depositada no município. Na verdade, você tem um problema de distribuição tributária. Tá certo? Uma parte significativa dos recursos do país, né, dos impostos do país, fica na mão da União ou do Estado. Né? E a gente também tem trabalhos que mostram que a União fica se desobrigando, diminuindo ao longo do tempo, tá certo? Dos recursos em saúde. Em compensação, os municípios começam a arcar com recursos, tá certo? Pro sistema de saúde, que às vezes o município nem tem condições, né? Uhum. Tá certo, né? Então, você tem, dizem que o sistema de saúde consegue quebrar município, né? Porque são atividades caras, né? E não são caras só pela questão dos equipamentos, né? Mas assim, do funcionamento. Então você, por exemplo, fazer funcionar um pronto-socorro 24 horas significa que você tem padrões de equipe, tá certo? Médico, enfermeiro. Isso caindo na folha da prefeitura, isso aumenta enormemente o custo da atenção, né? Então esse movimento, tá certo? De onerar o município no financiamento da saúde está criando grandes transtornos nas prefeituras, né? As prefeituras, elas gastam muito mais do que aquele estabelecido pela própria Constituição com a saúde, né?
E na sua opinião, professor, então como que deveria ser feita essa gestão dos recursos e como que isso poderia refletir na saúde pública dos municípios?
Olha, a proposta que eu particularmente acho mais consistente é ter uma reforma tributária no país, tá certo? Que possa dar conta dessas demandas, né? E trazer os recursos, né? Essa é uma discussão relativamente polêmica, e trazer os recursos para o município, tá certo? Que os recursos ficando em Brasília, a capacidade de pressão da população em cima dos gestores da saúde é muito menor do que quando você tem no município, que você tem um Conselho Municipal de Saúde, você tem articulação das entidades de classe com relação à saúde, você tem uma série de fatores que a pressão popular e política, ela é muito maior dentro do município, né? Então, se o dinheiro estiver no município, esse dinheiro efetivamente vai ser usado de uma forma melhor do que políticas gerais nacionais, que muitas vezes não acompanham as desigualdades do país. Né? O que o Estado de São Paulo precisa deve ser diferente do que o Estado do Piauí precisa. Tá certo? Então, assim, muitas vezes você tem políticas muito genéricas, né, para o país inteiro. Então, eu acho que a pauta da reforma tributária, tá certo? Ela precisa ser resgatada, tá certo? Para a gente poder ter aí um financiamento. Isso não acontece só na saúde, viu? Acontece na educação também. É, a educação sofre dos mesmos problemas da saúde com relação a essa questão do recurso.
São as grandes queixas da população em geral, né? Saúde e educação, né? O senhor acredita, quais são, na sua opinião, as maiores dificuldades que os gestores da saúde encontram atualmente?
A gestão da saúde, por exemplo, em municípios que nem em Ribeirão Preto, o gestor tem autonomia. Então, ele contrata serviços, tá certo? Ou produz serviço, né? O serviço é próprio do sistema de saúde e faz a alocação dos recursos, tá certo? De acordo com a demanda. Então, onde vai abrir um posto de saúde, quantas pessoas vai atender num pronto atendimento, vai fazer um pronto atendimento ou vai fazer um AMI, tá? Essas decisões acontecem. E as organizações de cidades menores são feitas pelo Estado, tá certo? Pelas DRS. O maior problema é efetivamente, que eu já falei, esse fluxo de pessoas, né? Lidar com esse fluxo de pessoas. Ou seja, você não tem uma tecnologia que consiga fazer esse acompanhamento. Deixa eu dar um exemplo, né, para ficar um pouco mais claro isso daí, né? Você tem plano de saúde, tá certo? Vou voltar um pouco para a saúde suplementar, que tem aplicativos que você consegue ser acompanhado por um médico, tá certo? E se eventualmente você tiver um problema de saúde, esse acompanhamento acaba virando uma consulta, um agendamento de uma consulta. E esse agendamento da consulta, se eventualmente precisar, você faz o agendamento dos exames, você faz o agendamento dos encaminhamentos, né? Você vai procurar um outro tipo de médico, tá certo? Uhum. Tudo isso pelo celular, tá certo? E aí quando você tem uma central de inteligência, vamos falar assim, que você consegue falar para o paciente, ó, você vai tal lugar, em tal hora, ser atendido pelo tal médico, depois você vai fazer o exame em tal lugar, a tal hora, você cria uma estrutura que eu chamo dentro da administração de logística e o sistema de saúde chama de regulação, tá certo? Você cria uma estrutura de regulação, você pode jogar essa estrutura de regulação para a saúde da família e para as unidades básicas de saúde para fazer esse tipo de acompanhamento e aí você tem o resultado do que está acontecendo, tá certo? Em tempo real. Quanto tempo ele demorou para ser atendido, onde que ele foi, para onde que ele foi, como é que marcou, se ele faltou, se ele não faltou. Aí você tem uma espécie de um painel do que está acontecendo com esses encaminhamentos e com essa regulação. Né?
Você tem todo o histórico do paciente ali, como acompanhar,
isso,
né? Como cobrar eventualmente, isso, né? A presença desse paciente, né? Isso evitaria o grande número de filas, de espera, né?
Não, pelo menos, né? Não só isso, você consegue acompanhar a resolutividade do atendimento médico, tá certo? Quantos pacientes aquele médico atendeu, qual que foi o horário de atendimento que ele fez com cada um. Você consegue ter uma série de instrumentos que você controla, tanto os prestadores de serviço como a operação do sistema para o gestor. Esse tipo de sistema que falta, tá certo? E esse tipo de sistema, tecnologicamente, já tem solução, porque a saúde suplementar está fazendo. Não é difícil incorporar esse sistema de saúde, né? Eu tinha um aluno no mestrado profissional de gestão de organizações de saúde, que é da Faculdade de Medicina, que estava estudando isso. Esse tipo de sistema, tá certo? E a ideia que a gente tinha era buscar as bases desse sistema para oferecer para o Sistema Único de Saúde.
Professor, com base em tudo isso que o senhor está dizendo aqui para a gente, o que o senhor Primeiro, por que que isso funciona no sistema secundário e não no sistema básico? E o que o senhor acha que realmente pode ser feito? Tá? E quanto tempo isso levaria para ser aplicado, para funcionar na saúde básica no Brasil? O senhor acredita nisso?
Olha, eu acredito, né? A gente precisa ter esperança, né? Sempre tem esperança.
E brasileiro tem, né?
Tem várias questões que são questões de ordenamento, né? De ordem, tá certo? Que precisam ser resolvidas, assim. Esse área de saúde, como toda área, né? Ela é repleta de interesses, tá certo, né? Às vezes eu fico desanimado porque eu acho que os interesses em não fazer o sistema funcionar são maiores do que aqueles interesses de fazer o sistema funcionar, não em número de pessoas, né, mas em poder econômico, em poder político, tá certo? Propriamente dito.
Principalmente, né?
Então é assim, tem gente que se beneficia, tá certo, do sistema não funcionar. Uhum. Né? E eu acho que isso é um problema, né? Porque, de repente, você vai trabalhar na melhoria da eficiência das operações de saúde do sistema público, tá certo? E aí, assim, as pessoas vão ter que ir trabalhar, por exemplo, tá certo? Vão ter que ir lá no local. Você tem um problema também que, por exemplo, jornadas de alguns profissionais de saúde são extremamente confusas, no sentido de que tem 3, 4 ocupação, né? E fica relativamente tumultuada, né? Por exemplo, você tem casos na imprensa aí, não aqui na região, tá certo? Mas em outros lugares, de profissionais que não vão trabalhar, né? Assim, marca o plantão e não vão no plantão, tá certo? Então, assim, você tem uma série de questões que você tem interesse também, por exemplo, de toda a indústria de farmacêutica, tá certo? Que oferece determinados produtos que talvez não sejam tão necessários para a grande maioria da população. Nós temos um problema muito mais básico, tá certo, para resolver, né? E esses produtos são caros, tem um processo de judicialização da saúde bastante forte. Então, você precisa resolver esses problemas. Eu, particularmente, acho que não visualizo um grande projeto para fazer isso. A gente tem que ir aos poucos trabalhando em cada uma dos problemas, resolvendo esse problema e passando para uma agenda seguinte. Resolvendo o problema, passando para uma agenda seguinte. É um trabalho relativamente de formiguinha. Né? Isso, se a gente pensar na história da administração, isso foi a estratégia usada por vários setores industriais e vários países, tá certo? De desenvolvimento contínuo, que deu certo. Né? Eu acredito nesse trabalho de formiguinha.
O senhor acha que lá atrás a saúde já foi melhor do que é hoje?
Depende para quem, né?
Para esses
50 milhões que não tinham acesso da saúde, certamente. Sim, a saúde hoje é melhor.
É melhor, né?
E agora, talvez, para quem tivesse um acesso um pouco mais privilegiado, a saúde piorou.
Aham. Uhum. Tá. Bom, professor, o nosso tempo aqui passou rapidamente, a gente já está praticamente encerrando esse programa. Eu gostaria muito que o senhor fizesse as suas considerações finais, que se nós deixamos de falar alguma coisa que é importante neste assunto, eu gostaria que o senhor, por favor, citasse, tá bom? Lembrando que existe um canal, né, com pesquisas sobre saúde, né? Que pode ser acessado.
Certo. Então, eu acho que assim, nós falamos de bastante. Tem muita coisa para falar na área de saúde, né? Mas eu acho que nós fizemos. Fico muito feliz, inclusive, porque é uma oportunidade que eu não tinha tido ainda, tá certo?
Ah, que bom.
Me expor dessa forma. E Eu acho que nós mexemos em conceitos importantes, né, para o entendimento da população de como funciona o sistema de saúde, porque eu vejo que tem visões muito parciais, né, e o conceito do SUS é um conceito muito bom. Vale a pena a gente insistir em fazer ele funcionar, tá certo? Na minha opinião. Bom, e nós temos aí, junto à Faculdade de Medicina, como eu falei, um curso de mestrado profissional em gestão de organizações de saúde, que é muito interessante, porque está trazendo os profissionais da área da saúde, né, para usar a ciência, tá certo? Para tentar resolver os problemas que são demandas deles próprios, né? Então, é uma lógica de levar a ciência para a sociedade, levar a ciência para o sistema de saúde, resolvendo o problema, tá certo? Usando o conhecimento científico para resolver problemas concretos do sistema de saúde. Então, eu gosto muito desse curso, que ele tem dado uma contribuição expressiva para a sociedade, tá certo? Pelo número de pessoas que está se formando, pelos trabalhos que estão saindo dentro disso, né? Então, um dos elementos é esse curso e o site dele, né, que está lá na pós-graduação da Faculdade de Medicina. A outra fonte que também eu vou falar aqui é... Nós temos um grupo, né? Que é um grupo que estuda economia e gestão de saúde, tá certo? Lá na FEA, tem professores também da Faculdade de Medicina que participam desse grupo e que tem desenvolvido trabalhos, principalmente nessa área de logística, tá certo? Que eu tô chamando de logística porque tá mais ligado à área de administração, né? Eu sou engenheiro de produção, né? Muito ligado a essa área de engenharia de produção, uhum. Tá certo? Nós temos lá vários estudantes aí dos cursos de mestrado e doutorado e mesmo estudantes do curso de graduação com bolsa de iniciação científica fazendo trabalhos, né? E também tem um site lá, chama GPAIS, tá bom?
GPAIS.
Isso, tá bom? É isso, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui.
Eu agradeço imensamente por seus esclarecimentos, viu, professor? Lembrando, então, mais uma vez, conversei hoje com o professor André Lucirton Costa, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. O professor tem como temas principais em suas pesquisas organizações de saúde e sistemas de saúde. Valeu pelas informações, professor Lucirton. Seja bem-vindo em outras vezes.
Muito obrigado.
Tivemos aqui a colaboração da estagiária Giovana Greppi. Se você tem aí alguma dúvida sobre o sistema de saúde no Brasil, em Ribeirão Preto, se você quer tirar essa dúvida com o professor André Lucirton, você pode escrever para a gente para o imprensa.rp@usp.br, tá bom? Também está valendo aí para você que queira sugerir novos temas para este programa. O Saúde Sem Complicações vai ao ar sempre às terças-feiras, à 1 da tarde, e volta com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Para você, então, uma excelente tarde. Muito obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.